Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Neste episódio vamos falar sobre uma coleção arqueológica. E confesse lá, qual é a primeira coisa que lhe vem à cabeça quando se fala de arqueologia? Pois, muito provavelmente é isto, mas não vamos falar de Indiana Jones neste programa. Ou será que vamos?
Archaeology is the search for fact.
Para já, o que vamos fazer é ir até ao Museu Décio Tadeu, no campus do Técnico, na Alameda, porque temos alguém à nossa espera para conversar.
Sou Manuel Francisco Costa Pereira, professor do Departamento de Civil, Arquitetura e Georrecursos, do IST, e atualmente sou o diretor dos Museus de Geociências desta escola.
Professor, estamos no Museu Décio Tadeu e estamos com convidados à nossa beira. Convidados que estão numa espécie de tabuleiro e o que eu vejo que chama mais a atenção são conchas, mas não são só conchas. O que é que temos aqui mais?
Ora, o que está neste tabuleiro, assim como noutros tabuleiros que temos aí, constitui um pequeno núcleo de arqueologia do Museu Décio Tadeu. Neste tabuleiro em concreto temos aqui uma coleção muito especial com relevo aqui para a cidade de Lisboa, porque temos aqui vestígios pré-históricos, portanto vestígios da ocupação humana, antigos na nossa região, com restos humanos, ossos, alguns materiais que serviram para a sua alimentação, para o seu trabalho, portanto vários artefactos pré-históricos, e por exemplo aqui à nossa frente temos um lindíssimo machado de pedra que também foi descoberto aqui na zona de Lisboa.
Portanto, não temos só objetos relacionados com antigos cidadãos lisboetas, como temos cidadãos lisboetas aqui ao nosso lado, em forma de...
A forma de ossadas, de várias partes do corpo, artefactos líticos, portanto, pedras polidas, facetadas, pontas de sílex, facas... E este machado que acabei de falar. Em concreto, neste tabuleiro, temos ossadas que foram descobertas em Monsanto, na região de Monsanto, e, portanto, são trabalhos de descoberta do professor Ernesto Flarry, o primeiro professor de geologia e paleontologia desta escola, e, de facto, no âmbito da sua incursão pelo país todo, acabou por reunir, desde as rochas mais antigas até coleções arqueológicas, que são consideradas as mais recentes do nosso registro. De acordo com informações que tenho, penso que esta coleção, estes achados que aqui estão, são relativamente raros aqui no Conselho de Lisboa, precisamente devido à qualidade da preservação. Uhum. É de facto raro encontrar ossos com este tipo de preservação, apesar de Lisboa ter muitos vestígios pré-históricos. Agora, ossadas humanas não são assim tão comuns e estas, neste caso, devem ter sido descobertas em contexto de caverna. Existiam várias aqui no Vale de Alcântara e em Monsanto. Portanto, nesse contexto, o Ernesto Flarry deve ter encontrado esta jazida.
Curioso. Nós, porque vemos a cidade tal como a vemos. Prédios altos, muita gente, muito betão, e não conseguimos imaginar grutas nesta região. Já não conseguimos. Acho que é uma coisa visual. Portanto, havia muitas grutas nesta região?
Havia muitas, todas relacionadas com rochas calcárias. Uhum. Portanto, aquela formação que nós contactamos quase diariamente nos nossos edifícios, e praticamente toda a Lisboa foi edificada no Liós, associada a esses calcários do Cretácico, portanto, com mais de 65 milhões de anos, há muitas grutas naturais. E elas, desde sempre, foram aproveitadas como abrigo. E posso dizer que até este século têm servido de habitação para algumas pessoas.
A sério?
Exatamente.
Ainda existem?
As grutas existem. Penso que estão relativamente referenciadas nos serviços camarários, e às vezes a necessidade obriga a que as pessoas procurem esse abrigo.
Não tinha ideia, de facto. A que período é que estamos a referir-nos em termos destes achados?
Eu não consigo precisar, portanto, acho que aí precisamos de uma opinião mais avisada.
O meu nome é Carlos Didelé, sou arqueólogo do Centro de Arqueologia de Lisboa, da Câmara de Lisboa, e investigador de arqueologia do Instituto de Arqueologia e Paleociências da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade de Évora, no qual me encontro a fazer o doutoramento em arqueologia.
Isto é mais forte do que eu, mas tenho que lhe perguntar já ao início. O casaco de cabedal, a camisola castanha escura, a camisa caqui esverdeada, a mala de tecido lona rígida, dá um certo
faz
ar
parte
de Indiana Jones.
Faz parte. Não é, é por acaso, mas tem a ver com as minhas próprias, influências, que já vem de trás, ainda antes dos filmes do Indiana. Eu fui criado pelo meu avô Carlos, francês. Ele combateu na Primeira Guerra e foi condutor de tanques.
Ah, bom.
Do exército francês. O meu avô nunca teve carta de condução e no entanto, acho que desde camiões, acho que a direção era um bocado rija.
Tenho ideia que não seria assistido.
E manobrar tanques, ele sabia isso tudo, mas no entanto nunca teve carta. Mas no entanto, esta inspiração vem do facto de ter sido criado pelo meu avô e as histórias que eu ouvi na infância da Primeira Guerra em França. E depois, mais tarde, de um livro que ele me ofereceu, que também contribuiu para o desenvolvimento intelectual e académico mais tarde.
Portanto, não só vestiu a camisola, como vestiu toda a indumentária,
Toda a indumentária
do geólogo.
Do arqueólogo, e referiu bem... tem grande componente de geologia, porque um arqueólogo de pré-história tem que ter especial atenção aos contextos de geologia, como é óbvio.
Certo, até porque é na geologia que depois se encontram os vestígios que o arqueólogo vai estudar.
É no geológico, de preferência, que esteja intocado e com a estratigrafia toda bem demarcada. Isso é o sonho de qualquer arqueólogo em campo, claro.
Na conversa que estive a ter com o professor Manuel Francisco, referi uma coisa que é uma questão do ponto de vista do utilizador, da cidade. Nós não conseguimos imaginar Lisboa muito para trás dos prédios. Pois. E muito para trás até do que conseguimos ver em algumas pinturas de antes de 1755, ou vá lá, do tempo dos descobrimentos, em que víamos uma cidade muito antiga, mas também já muito povoada.
De facto, é preciso fazer um exercício de imaginação para imaginar como é que seria Lisboa há 7 mil anos atrás. Nós no Centro de Arqueologia, desde 2015, que temos desenvolvido um trabalho de investigação acerca da pré-história da cidade. E depois, por portas travessas, viemos ter aqui ao Instituto Superior Técnico. Mas remontando, nós... eu mais, e mais outros dois colegas, o Guilherme Cardoso e Eva Leitão, geóloga, com a colaboração de um colega nosso da Câmara também, de técnico de conservação da natureza, começámos a fazer a prospeção de campo em Monsanto, a ver se era possível localizar antigos locais onde tinham sido feitas intervenções arqueológicas.
Mas sendo Monsanto uma floresta feita, construída, de alguma forma, plantada, era possível encontrar vestígios?
O facto de ter sido feita na altura permitiu que se encontrasse os testemunhos da pré-história à época.
À época,
nos anos 40 e 50.
E no vosso tempo?
No nosso tempo foi possível relocalizar onde é que tinham sido feitas essas intervenções.
Uhum.
Sabemos que os locais ainda estão lá, em alguns sítios alterados, mas é provável que o facto de ter sido Monsanto ser uma floresta criada, o facto de ter sido criado tenha ajudado a preservar algumas das bolsas invioladas que ainda possam existir.
Criou-se uma camada protetora?
Criou-se uma camada protetora que hoje em dia, com os meios de prospeção, lidar, georradar, não invasivos, conseguimos recuperar informação que não foi obtida nos anos 40 e 50 do século XX, mas que hoje, se calhar com estes meios não invasivos, nós já sabemos onde é que foram os sítios. Falta localizar exatamente, através de meios de prospeção não invasivos, localizar não exatamente onde é que seria possível intervencionar hoje em dia.
Esta nossa fuga ao tema começou com uma frase que disse que é muito difícil imaginar como é que era Lisboa em tempos imemoriais.
Exatamente. Temos que imaginar Lisboa há 7 mil anos com uma topografia acidentada, com uma multitude de linhas de água, algumas bem expressivas, a antiga Ribeira que corria onde está hoje a Avenida Almirante Reis e que depois acaba na Praça no Martim Moniz e que fazia a junção com uma outra que vinha onde está hoje a Avenida de Liberdade, confluíam as duas no Rocio e depois juntavam ao braço do Tejo e faziam essa ligação. Essa era duas das principais ribeiras, mas temos o grande braço fluvial de Lisboa, que era a Ribeira de Alcântara, que era um rio na sua verdadeira expressão e que segundo a minha interpretação, seria o principal ponto de acesso ao interior do território. Em Monsanto, numa zona que é Vila Pouca, onde está hoje o nó de acesso para a A5 e para a Ponte 25 de Abril,
sei.
Tínhamos um povoado aí desse lado, que à nossa frente temos as Amoreiras e temos um sítio que se chama Sete Moinhos e que teve um outro assentamento contemporâneo.
Disse Sete Moinhos?
Sete Moinhos.
Okay.
Até o século XIX, até inícios do século XX, existiu uma correnteza de sete moinhos nesse esporão.
Lisboa vai de sete em sete. Sete rios, sete colinas, sete moinhos.
Exatamente. E que, segundo a nossa interpretação, serviriam os dois povoados com material idêntico de ambos os lados. Provavelmente serviriam de portela, ou seja, eram povoados abertos, mas devido à grande visibilidade que eles tinham do território a partir dessas duas zonas, controlando ambos os lados do vale, controlavam o acesso ao interior do território.
Uhum.
Interior do território que era rico numa matéria-prima essencial à pré-história, na pré-história, que era o sílex. Monsanto e Lisboa têm vejo de sílex bastante bom para a confecção de lâminas de sílex e toda uma panóplia de instrumentos compósitos nos quais era utilizado o sílex. Paulo Chauffat, na direção dos trabalhos de ampliação do túnel do Rocio no século XIX, descobriu duas galerias de mineração de sílex subterrâneas. Portanto, havia o controle da matéria-prima. A nível de zoologia, existiriam desde o veado vermelho, um parente do cavalo, que era o zebro, que ainda existe um parente próximo vivo, que é o cavalo do Sorraia. Também teríamos o ano passado do nosso boi atual, o Auroque, que também existiu aqui. Existiriam os javalis também. E os próprios terrenos eram propícios ao cultivo do trigo e centeio. Temos isso bem documentado pelos milhares de fragmentos de sílex associados ao cultivo de cereais. Além de serem povos que praticavam a agricultura, tinham também recursos naturais para complementar a sua alimentação. Temos exemplo disso através das imensas conchas de bivalves e moluscos que nos aparecem nos contextos de pré-história. Quer dizer que eles usavam o rio também para suplementar a sua alimentação, para além dos recursos energéticos que já foram referidos.
Uhum.
Os ossos existentes aqui na coleção arqueológica no Museu Décio Tadeu, provenientes de Monsanto, temos lá vários ossos de animais, nomeadamente de cervídeos e de ovicaprídeos.
Então, vamos entrar no objeto do nosso episódio, que é esta coleção. E pergunto-lhe se andou a escavar, andava à procura de vestígios que veio a encontrar aqui não escavando, é isso?
Exato, mais ou menos isso.
Explique-me lá essa história.
As escavações que tenho feito em Lisboa têm sido em coisas de contexto de obra, ou trabalhos da Câmara, e em Monsanto têm sido prospeção de terreno. Mas depois acontecem coisas como escavação em museu. Tenho duas colegas, uma desenhadora científica e outra geóloga, que estão com um projeto aqui no Instituto Superior Técnico do Museu de Cidadeu. Estão a fazer a recuperação de vários desenhos do
painéis científicos.
Painéis científicos.
Já contámos esta história.
Já contaram essa história. E que depois houve um dia que chegaram ao serviço. Ah, olha, sabes que lá no técnico há lá umas gavetas com material arqueológico. Eles não sabem. Mas tu é que havias gostado daquilo, tem muitas pedras. Fiquei logo...
Sim, este museu é conhecido pelos calhaus. Sim.
Pelos calhaus, mas tem mais do que calhaus.
Muito mais.
Consegui chegar à fala com o professor Francisco, Assim que nós temos, temos aqui umas coisas, e eu vim cá ver essas coisas. Qual foi o meu espanto? Que encontro? Encontro duas gavetas repletas de materiais provenientes de Monsanto, recuperados por prospeções dirigidas pelo Eugène Fleury em 1917, nomeadamente ossos humanos de contextos pré-históricos. Coisa que nós em Lisboa conhecemos os locais dos vivos, mas os mortos fogem-nos.
Normalmente ao contrário.
Nós até a primeira evidência que tivemos de mortos pré-históricos foi com o Paul Chauffat, com as referidas galerias de mineração do sílex, uhum. Que, à semelhança de outros casos na Europa, uma vez o veio exaurido, elas eram reutilizadas como necrópole. Aconteceu uma coisa ao Paul Chauffat, que é uma coisa também que continua a acontecer hoje em dia. O Paul Chauffat, quando viu as ossadas humanas, preparou tudo para chamar um prospector. Na altura, a arqueologia era feita pelos serviços geológicos do reino. Uhum. Percebeu que ele não tinha capacidade para remover as ossadas humanas e mandou chamar um prospector dos serviços geológicos para tratar desse aspecto e mandou parar a obra, ao qual o encarregado da obra tinha dito: ah, tudo bem, não se preocupe. Quando chegou lá no dia seguinte com o prospector dos serviços geológicos, as ossadas humanas
Já lá não estavam.
Segundo conta a história, o encarregado de obra não terá percebido que era para parar e esperar a vinda do prospector do serviço.
Deixe-me adivinhar, e a obra assim já pôde continuar no dia a seguir, não?
E a obra assim já pôde continuar no dia a seguir.
É um esquecimento que
é um pronto, esquecimento.
Dá algum jeito, não é?
Ora, passado um século, no Palácio Sommer, aparece-nos um enterramento do Neolítico Antigo, preservado, com uma cerâmica que não é muito comum em contextos da pré-história neste mundo, que é um estilo de decoração que se chama buquique. Dois anos mais tarde, aparece no Bairro Alto novos enterramentos do Neolítico Antigo. E até agora eram os únicos registros que havia de enterramentos humanos pré-históricos em Lisboa. Qual é o meu espanto? Que encontro então aqui no Museu Décio Tadeu, além de material compatível com o Neolítico da Extremadura Litoral, em concreto o Neolítico de Lisboa, material lítico, machados, sílex e ossos humanos provenientes de Vila Pouca, nos Montes Claros. Nomeadamente, um fragmento de parietal transformado em placa, ou seja, após a morte desta pessoa, o crânio foi recuperado post-mortem e depois foi cortado, provavelmente com lâmina de sílex, e depois polido até um fragmento do parietal ter sido transformado numa placa retangular.
Com que finalidade?
Pois isso é a grande questão.
Certo.
À falta de melhor, direi que provavelmente uma questão simbólica, uma representação de uma crença religiosa associada à religiosidade à época. Uhum. Durante o Neolítico, não só em Portugal como no resto da Europa, os casos de trepanação eram recorrentes e com uma elevada taxa de sobrevivência do paciente, digamos assim.
Disse-me aí um pequenino palavrão.
Trepanação.
Defina.
Trepanação é abrir um buraco nos ossos do crânio.
Em vida?
Em vida.
Portanto, estamos a falar de medicina? Cirurgia?
Nós acreditamos que terá sido o primeiro ato cirúrgico a ser desenvolvido pelo homem. Terá sido exatamente a trepanação.
Para além destas placas cranianas, consigo vislumbrar ossos que presumo serem de membros e de mãos?
Sim, sim. Sim. Temos aquilo que nós chamamos... restos do esqueleto pós-craniano, nomeadamente dos membros superiores e inferiores. Muitas falanges. Foi possível também encontrar uma falange humana afeiçoada e com vestígios de oco.
E dentes?
E dentes, muitos dentes. Os dentes em bom estado. Denotam o desgaste associado a populações que usavam os dentes também como ferramenta de trabalho, desde para cortar, para segurar, e também com o desgaste associado à alimentação.
Qual é o valor desta coleção neste museu?
Eu diria que, para a equipa que está a estudar agora, do Centro de Arqueologia de Lisboa, para eles foi um momento de êxtase. Eles ficaram surpreendidos, porque de facto os solos de Lisboa não são muito bons para proteger, nomeadamente, as ossadas. Portanto, são muito raras, E neste sentido, este espólio que aqui está veio prolongar muito e vai fazer as delícias científicas destes investigadores. É um caso único.
Mais do que, muitas vezes, escavar no terreno, nós necessitamos de escavar nos museus.
Saber o que é que há.
Saber o que é que há.
O que é que já foi feito.
Porque muitas vezes as coisas são encontradas em campo, são levadas para os museus e depois ficam lá ad eterno, e ao ser revisto atualmente com a quantidade de informação que dispomos e conseguindo articular aquilo que foi descoberto no século XX, com as descobertas mais recentes, conseguimos construir um panorama mesmo muito mais completo.
E esse trabalho para esta coleção arqueológica do Museu Décio Tadeu está a ser feito. Resta dizer que, obviamente, há muito por descobrir e saber sobre esta coleção que o arqueólogo com quem conversámos para este episódio situa no tempo, algures no 5º milénio antes da nossa era, um período denominado Neolítico Antigo Evolucionado. O arqueólogo, recordo, chama-se Carlos Didley. E ouvimos também o professor Manuel Francisco Costa Pereira, diretor dos Museus de Geociências do Técnico. Um grande agradecimento aos dois por nos falarem desta coleção. No episódio só conseguimos pôr um bocadinho de cada uma dessas conversas no site do programa em 110.tecnico.ulisboa.pt. Ficam as versões alargadas com muitos mais detalhes sobre a coleção, claro, mas também sobre os povos que habitaram a atual região de Lisboa e que muito possivelmente se deslocavam por boa parte do atual território português. Também no site, o texto do Silvio Mendes e muito conteúdo extra relacionado com a história da pré-história que acabamos de contar. Este é um programa do Instituto Superior Técnico com produção 366 ideias. É feito por
Joana Lobo Antunes,
Silvio Mendes
e Filipa Soares, da área de comunicação,
imagem e marketing
do Técnico.
E pela 366 ideias, eu sou Marco António. Realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Cento e dez histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico é uma parceria com o Público.
O Público fica no ouvido.